Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o contracorrente do José Manuel Fernandes. Já sabe que pode e deve participar através do 910024185. Estamos também no Twitter, Facebook, Instagram e tem ainda o nosso site, claro. Em qualquer das plataformas pode deixar os seus comentários, mas já sabe que o gostamos de ouvir, por isso 910024185. Miguel Cordeiro.
José Manuel Fernandes está de regresso de férias. Bom regresso, José Manuel.
Obrigado.
Regressa também o contracorrente. E, José Manuel, apanhaste nos últimos dias de descanso o congresso do PS. Calculo que não tenha dado para seguir com toda a atenção tudo o que se passou em Portimão, mas mesmo assim houve algumas coisas que foste apanhando e que queres comentar, a começar por Mariana Vieira da Silva, certo?
Certo. Bem, e queria começar precisamente por ela, deve ter sido azar, ou talvez não, mas escolheu-me estar no carro, não é? Portanto, quando ela foi discursar, sinceramente, devo dizer-te que há muito tempo que não assistia a um exercício penoso, tão penoso. Juro que não consigo perceber como pôde aquela enfim, como é que ela pode ser primeira-ministra adjunta e chegar a ser primeira-ministra em exercício. Enfim, quando o primeiro-ministro está de férias. Eu também não consigo entender como colocam na linha de sucessão de António Costa, pelo menos pelo discurso que ela ali fez. A missão de Maria Vieira da Silva no Congresso não era uma missão pequena, porque ela tinha que apresentar a moção do líder, portanto era um dos discursos mais importantes, tinha que ser uma intervenção porventura fundamental no Congresso, tinha que ser substantiva, tinha que ter conteúdo, tinha que ter necessidade. Mas não, foi tudo o contrário disso. Olha, eu dizia que parecia que ela tinha pela frente uma fiel desses cartazes que a gente agora vê aqui para as eleições autárquicas. Cartazes, como sabes, infelizmente, não se distinguem pela eloquência, ou se quiseres, distinguem-se pela eloquência da indigência. E o que ia lendo esses cartazes assim uns a seguir aos outros, no fundo ia lendo slogans, não é? Porque aquilo era um discurso de slogans, banalidades, frases feitas, e que não tinha literalmente uma ideia, não é? Quando a moção, em princípio, que ela estava a apresentar devia ser uma moção de ideias, não é? Pior, e esta é a parte que me deixou mais, enfim, me tocou mais, me enervou mais, acho que foi um discurso populista, demagógico, e que eu acho mesmo que ofendia a inteligência de quem estava a ouvi-lo.
Críticas duras, mas neste caso, nessa parte, ofendia a inteligência em que sentido?
Eu acho porque era mistificador, porque explorava aquilo que são sentimentos populares, ou sete sentimentos populares, porque misturava meias verdades com meias mentiras, para não dizer que não era mentiroso, ponto final, sem usar meias palavras. Portanto, eu vou citar-te uma passagem, que é uma passagem em que a ministra procurou explorar o filão do SNS, que era um tema que estava a ser muito colusado nessa altura no Congresso. Já vamos voltar a isso. Olha bem o que ela disse, e eu vou citar palavra por palavra. Vou tomar notas para voltar a ouvir. Nós temos o discurso todo no site, portanto, quem quiser pode ir ouvi-lo. Aqueles que viram na pandemia uma oportunidade para uma vez mais apocar e desvalorizar o SNS para tentar fazer de conta que só o privado resolveria os problemas, esses tiveram uma resposta à altura. Uma resposta à altura do SNS, uma resposta à altura dos profissionais de saúde e uma resposta à altura dos portugueses e das portuguesas. Bem, isto é uma misturada sem nome, não é? Agora eu pergunto, primeiro, quem é que disse que só o privado resolveria os problemas da pandemia? Bem, eu confesso que estive muito atento durante este tempo todo e não me lembro de ninguém ter dito tal coisa em altura alguma. Nunca ninguém disse que só o privado resolveria os problemas da pandemia. O que eu me lembro, e lembro muito bem, é das falhas do SNS durante a pandemia, e isso foram muitas. Não está em causa em contrapartida, isso nunca esteve em causa. A resposta esforçada dos profissionais de saúde, esses foram incansáveis. Mas não misturemos uma coisa com a outra, porque houve muito esforço, mas também houve muita desorganização. Esteve, e está em causa, quando se fala do SNS, falta de planeamento, e isso, por exemplo, levou ao caos de janeiro. E todos nos lembramos do caos de janeiro. Esteve e está em causa, por exemplo, a demora em contratualizar com o setor privado. E sim, isso houve demora. E por isso a recuperação das listas de espera está atrasada. Esteve a estar em causa, por causa disso, um custo para a qualidade de vida e para a qualidade da saúde de muitos, para não falar, eu diria mesmo, centenas de milhares, se calhar de milhões de portugueses. Eu podia estar aqui horas a falar sobre outras falhas do SNS, já falei muito sobre isso no Contracorrente, não vou agora estar a repetir coisas. Agora, as coisas só não correram pior, precisamente porque houve muitos profissionais de saúde que fizeram das tripas de coração. E também porque as generalidades portugueses, como também já disse muitas vezes, estiveram quase sempre à frente das recomendações do Governo e, sobretudo, da nossa inefável DGS. Mas eu não vou voltar a falar disso agora. Vou só dizer aquilo que é óbvio. Para o PS e para os seus ministros e para a Mãe Marina Vieira da Silva, não conta aquilo que todos nós vimos e vivemos, e aquilo que nós vimos e vivemos é que somos um país que chega a esta altura da pandemia, e isto são números objetivos, com mais mortes por 1 milhão de habitantes que a média da União Europeia. Esse é que é o balanço objetivo. Temos mais mortes por 1 milhão de habitantes que a média da União Europeia. E, vejam lá, temos muito mais mortes por 1 milhão de habitantes que a Suécia. A Suécia que toda a gente disse tanto mal. Isto são os números que realmente contam. Mas no Portugal, de Cor-de-Rosa Maria da Silva, parece que estes números não existem e que foi tudo bom.
Mas, olhando também para outros números, não achas que, entretanto, recuperámos muito? Por exemplo, estamos, no caso da vacinação, estamos à frente.
É bom, olha, é bom falar da vacinação. Porque é muito bom mesmo. Sabes porquê? Primeiro, porque a vacinação, a última análise, não foi uma operação montada dentro do SNS, porque foi uma operação basicamente militar. Se bem te lembras, no princípio nomearam para a Task Force um rapaz do PS, um senhor do PS, vou ser mais respeitoso, um militante que já tinha sido secretário de Estado várias vezes, portanto, que entrou em pante a dizer que fazia aquilo a part-time, que nem era preciso mais, e depois, aquelas primeiras semanas, foram o caos absoluto, uma confusão sem nome. E, bom, a gente, todos os dias aquelas atrapalhadas conferências de imprensa, uns powerpoints imperceptíveis, as atrapalhadas que as pessoas passavam à frente, tudo isso. Até que houve uma altura que felizmente foi-se embora e deixou-se dizer, por exemplo, que as vacinas iam ser dadas nos centros de saúde. Houve uma altura em que se disse que as vacinas iam ser dadas nos centros de saúde. Como se isso fosse logisticamente possível. Porque na altura havia a opção de meter tudo dentro das sacrossantas estruturas do SNS. Como é óbvio, isso acabou, puseram os militares à frente da operação e a coisa entrou nos eixos. Mas mais. Há outra razão para que a vacinação em Portugal ter corrido bem. E essa razão é que em Portugal existe um programa público e universal de vacinação. E esse programa é antigo, é muito antigo, vai a caminho dos 60 anos, vai a caminho de ter 60 anos. Começou na década de 60. Eu acho que ainda Salazar era vivo, né, quando ele começou. Portanto, os portugueses habituaram-se às vacinas, habituaram-se ao boletim de vacinas. E, portanto, num tempo em que não havia SNS, não é assim noutros países, e para desgraça deles, da resistência às vacinas.
Mas permite aqui, quem te estiver a ouvir pode achar que, para ti, o SNS não tem mérito nenhum.
Bem, não é isso que estou a dizer, nem é isso que eu penso. O que eu não suporto é demagogia, o que eu não suporto é as pessoas verem só um lado do problema. O que eu também não suporto são mentiras. Por exemplo, outra das estrelas do Congresso, que foi a socialista Marta Temido, que foi apresentada, enfim, fez uma entrada gloriosa, depois foram entregados o cartão de militante, depois fez um discurso em que teve direito a grande palco. A ministra, é uma ministra que é bom recordar, gosta de cantar o hino da intersindical quando está nervosa, é o que ela diz. Bem, o que é que ela foi dizer? Ela foi dizer, cito, não é difícil imaginar o que seria a saúde em Portugal com o modelo de sistema de saúde que a direita defende, assente em seguros e com prestação maioritariamente privada. Ora bem, isto é mentira. Não há ninguém, não conheço ninguém, em nenhum partido na direita, que defenda um modelo destes. Não defende o CDS, não defende o PSD, não defende o Chega, não defende sequer a iniciativa liberal. Ninguém defende um modelo maioritariamente privado. Ninguém defende um modelo sobretudo baseado em seguros. apesar desse modelo existir, por exemplo, em países como a Alemanha, mas em Portugal ninguém defende isso. Agora, o que todos defendem é a complementariedade entre o setor, com o setor privado, até porque o setor privado representa neste momento mais de um terço do setor da saúde em Portugal, representa quase 40%, portanto não pode ser limpo, não pode desaparecer, as pessoas gostam de lá ir. Marta Temido talvez preferisse que esse setor nem sequer existisse. Por exemplo, o Bloco gostaria de acabar com ele. Eu sei que há muitas pessoas do PS cada vez mais próximas do Bloco. De resto, Marta Temido fez tudo para destratar esse setor, mas a verdade é que ele existe. E existe porquê? Porque milhões de portugueses, não são dois ou três, são milhões de portugueses, recorrem a esse setor sempre que podem, sempre têm essa possibilidade, sempre que lhes dão essa possibilidade. Mas, eu vou dizer outra coisa, nos primeiros 15 anos do SNS, não foi nos primeiros 2, nos primeiros 3, nos primeiros 15 anos do SNS, todos os ministros da Saúde foram do PSD, exceto durante 2 anos. Portanto, em 13 dos primeiros 15 anos do SNS, o SNS foi construído por ministros da Saúde do PSD. Portanto, se a direita não quisesse o SNS, tinha acabado com ele nessa altura. Portanto, é bom acabar com certos mitos e certas mentiras e certas efabulações sobre quem é ou não é o SNS.
E neste caso até ao discurso final de António Costa, que foi já um discurso mais cheio de promessas e a pensar nas próximas autárquicas e no orçamento do Estado, o Congresso até aí tinha vivido muito em torno da ideia de que o combate à pandemia foi um sucesso e que o SNS surge quase como uma grande obra do PS.
Bem, os socialistas são bons da propaganda e vão continuar a martelar os mesmos slogans e vão continuar a ter algum sucesso, porque infelizmente a oposição é fraca, mas sinceramente a cabeça deles já está noutro lugar, a cabeça deles já está naquilo que chamam bazuca, porque a bazuca depois foi outro grande tema, não é? Mas eu infelizmente acho que muitos deles olham para a bazuca, em vez de verem a bazuca, veem basicamente o pote e a oportunidade de ir ao pote. Portanto, como sabes, António Barreto já foi militante do PS, já foi dirigente, deputado, já foi ministro até, depois foi dissidente, depois voltou a ser militante e voltou a ser deputado. E este fim de semana descobriu uma coisa que eu acho que vale a pena citar. Dizia ele, e vou citá-lo, muitos dos clichês usados para denegrir o Partido Socialista são verdadeiros. Não tem alma, nem ideologia. Não tem doutrina, nem cultura. Não tem estratégia, nem programa. Não tem afeto, nem simpatia. Não tem substância cultural, nem identidade política. Não tem orgulho, nem compaixão. Acrescentava António Barreto que estes clichês no PS eram provavelmente virtudes, e não defeitos. E eu, sinceramente, acho que ele tem razão. O facto é que eu posso pensar depois, que tudo isto, esta falta de compaixão, esta falta de orgulho, esta falta de programa, esta falta de estratégia, esta falta de alma, de ideologia, tudo isto faz sentido depois de ouvir Mariana Vieira da Silva, depois de ouvir Marta Temido, depois de ouvir tantas outras coisas naquele congresso, que foi o que foi. Portanto, porque tudo aquilo de facto não é dito com outro objetivo senão obter um efeito político de curtíssimo prazo. E pior que isso, não nos leva a lado nenhum, como levou a lado nenhum nestes últimos 6 anos, um discurso que, se nós exprimirmos bem, a única coisa que foi esse discurso e que foi aquilo que o PS tem sido capaz de dizer e continua a dizer, e a Mariana Vieira da Silva voltou a dizer, é: virámos a página da austeridade. Como se a austeridade tivesse sido uma escolha. Quer dizer, como se em 2011 tivessem chegado cá umas pessoas que tivessem escolhido a austeridade como se depois não tivesse estado na bancarrota. Enfim, já não vamos voltar a essa discussão. Mas como, por enquanto, há dinheiro e, portanto, não é preciso austeridade nenhuma, e há dinheiro porque há o BCE, e há dinheiro porque há o POTE, ou a bazuca, ou o que quiserem, portanto, neste momento, andamos todos felizes. Só que essa felicidade que se respirava em Portimão, na minha perspectiva, não leva o país a lado nenhum.
Ainda a dissecar o congresso do PS este fim de semana, decorreu este fim de semana em Portimão, no Algarve. O tema do contracorrente de hoje, a maneira também como o PS retratou o país ao longo desse congresso. Temos também convidados connosco, mas recordo que estamos em linha aberta para receber os nossos ouvintes. Basta ligar para o 910024185. Chamo agora também este contracorrente Jorge Fernandes, é politólogo, é também doutorado em ciência política. Muito bom dia, Jorge Fernandes. Escutámos aqui a opinião do José Manuel Fernandes sobre aquilo que foi o retrato feito de Portugal neste congresso do PS e também esse discurso de Mariana Vieira da Silva e como Marta Temido foi agradecida ao longo deste congresso. Olhando para esta opinião do José Manuel Fernandes e também para esse congresso do PS, Jorge Fernandes, como é que vê essa forma do PS de retratar o país e também daquilo que são os objetivos para os próximos anos?
Bem, bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, eu acho que acima de tudo é necessário retirarmos o foco, portanto, desconstruirmos a narrativa do PS retirando o foco excessivo que o próprio partido quer que nós tenhamos na saúde. Uhum. Isto é, o PS conseguiu ao longo dos últimos anos, especialmente agora com a pandemia, fazer uma... Enfim, o partido neste momento é dono do tema da saúde. Quem for contra o PS é que é contra o SNS, e sendo contra o PS, ou, portanto, já não gosta do SNS e não gostando do SNS, é contra a saúde dos portugueses. Aliás, toda esta narrativa relativamente às vacinas é absolutamente risível. Reparem, quer dizer, houve vacinação em todos os países da Europa, a vacinação está nos países mais atrasados que outros, mas enfim, mas no fundamental a vacinação está a chegar ao ponto a que se pretendia. Até nos Estados Unidos, enfim, houve vacinação e sabemos todos que o modo de organização do sistema de saúde nestes países é bastante diferente uns dos outros. Portanto, nem todos os países têm sistemas centralizados, digamos assim, como Portugal tem, ou mesmo o Reino Unido tem. Por exemplo, o caso da Alemanha, eu vivi na Alemanha e tinha um seguro de saúde. Apesar de trabalhar para a função pública na Alemanha, tinha um seguro de saúde e, portanto, não consta que na Alemanha, na ausência de um serviço de saúde, digamos, à portuguesa, a vacinação esteja atrasada. Portanto, a ideia de que apenas e só o Serviço Nacional de Saúde pode, de alguma maneira, conseguir entregar resultados bons e resultados capazes numa questão como a pandemia, é risível, simplesmente. E também há que sublinhar o seguinte: é certo que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu ultrapassar a pandemia. Agora, há duas coisas importantes. Eu acho que o José Manuel Fernandes tocou aí no ponto central. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu ultrapassar muito bem a pandemia, apesar dos dirigentes políticos e não devido aos dirigentes políticos. Conseguiu porque, de facto, os profissionais de saúde foram de uma entrega e de uma abnegação absolutamente inacreditáveis. Mas, por outro lado, há que fazer a pergunta seguinte, que é: a que custo é que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu resolver a pandemia? Isto é, nos próximos 5, 10 anos, veremos eventualmente que tipo de sequelas, portanto, porque as doenças não Covid continuaram, e portanto, como é que um Serviço Nacional de Saúde terá aguentado bem o embate da pandemia, se nós percebemos, por exemplo, que na Alemanha...
O que é que abdicou para esse impacto?
Precisamente, se nós percebemos, por exemplo, que numa Alemanha, ou numa Noruega, ou numa França, ou numa Itália, eventualmente os Serviços Nacional de Saúde terão continuado, de forma naturalmente reduzida, a dar resposta aos problemas de saúde que a população, enfim, mantém como sempre manteve. E, portanto, isto é uma primeira parte da pergunta. Eu acho que nós, todas as pessoas que estão fora do PS, ou fora, digamos, da órbita governamental, devem fugir fortemente da ideia, portanto, do foco exclusivo na saúde, porque isto, digamos, é fazer quase o jogo da situação, se me permitem pôr isto desta maneira. Depois, olhando para as promessas de Costa, quer dizer, eu acho as promessas de Costa, aquilo é pouco mais do que risível, não é? Infelizmente a comunicação social não fez as perguntas difíceis, quer dizer, a primeira pergunta, se eu tivesse a oportunidade de fazer a António Costa, é: quer-me explicar como é que nos últimos 10 anos Portugal perdeu 200 mil pessoas. 200 mil pessoas num país que tem um problema de envelhecimento que Portugal tem, que é um problema gravíssimo,
e
não é?
Um problema de natalidade também.
E que tem um problema de natalidade, e nós sabemos que, enfim, não conhecemos em detalhe todas as pessoas que saíram, mas a probabilidade destas pessoas serem jovens, mais jovens, terem mais probabilidade de terem filhos e eventualmente até serem mais educadas, é relativamente elevada. E, portanto, ninguém no Partido Socialista questionou ou falou sobre este dado absolutamente central que ficámos a saber há 2 meses ou 3, com os resultados preliminares do censo 2021. Portanto, isto é uma não questão, quando devia ser, eventualmente, a questão central a abordar neste momento. Relativamente à questão dos 10 lugares nas creches, quem se lembra certamente, eu, enfim, lembro-me, mais por leituras e pesquisa, António Guterres, em 1995, prometia creches e jardins de infância para toda a gente. Cá estamos nós, quase 30 anos depois, nas creches e nos jardins de infância. Por exemplo, o Público, relativamente ainda a outra promessa de Costa, o Público ontem noticiou que uma das propostas que Costa fez, o alargamento do IRS jovem de 3 para 5 anos, tinha sido chumbada pelo PS precisamente há 2 anos, quando o PSD fez uma proposta exatamente igual. Portanto, quer dizer, todas aquelas promessas, enfim, são completamente irrelevantes, considerando o tamanho dos problemas que o país tem, são completamente irrelevantes, chega mesmo a dar dó ver um primeiro-ministro a fazer aquele tipo de discurso, e chega a dar dó olhar para quem poderá vir a suceder a António Costa. Quer dizer, aquilo basicamente são 5 boys and girls, digamos assim, porque são pessoas que nunca fizeram nada na vida, à exceção da vida partidária. Quer dizer, Mariana Vieira da Silva é doutoranda nas horas vagas no ISCTE. Portanto, quando o PS está no governo, vai para o governo. Quando o PS sai do governo, volta para o ISCTE para ir acabando o doutoramento nas horas vagas e ser investigadora. Enfim, Pedro Nuno Santos é o que nós sabemos. Fernando Medina é exatamente a mesma coisa. Foi secretário de Estado, foi deputado, presidente da Câmara de Lisboa. Olhando para aquelas pessoas, é um deserto ao total de ideias. Não há qualquer tipo de ideia de futuro para o país sobre os graves problemas de crescimento económico, de envelhecimento demográfico, quer dizer, de falta de investimento em tudo o que é a área chave. Pronto, naturalmente agora, a ideia da austeridade ter acabado é uma ideia que, enfim, qualquer pessoa que olhe para a situação com alguma atenção percebe que, quer dizer, a austeridade não acabou. Simplesmente o que aconteceu foi que o Portugal neste momento vive ligado à torneira europeia. Enquanto a União Europeia continuar a fornecer fundos, seja através de ofertas, digamos assim, de fundo perdido, seja através de empréstimos, seja através da política generosa do Banco Central Europeu, e aliás veja essa notícia que saiu hoje sobre a inflação na zona euro ter chegado pela primeira vez aos 3% em muito tempo, e note-se, isso certamente fará lançar alarmes na Alemanha e criará pressões para começarmos eventualmente a prazo a ter uma política diferente do Banco Central Europeu, que poderá pôr em causa muitos dos planos que os socialistas têm para Portugal. E, portanto, eu acho que a prazo, eventualmente, o Partido Socialista e o Portugal, naturalmente, têm um problema gravíssimo. Agora, é absolutamente indispensável começarmos a pensar e a ter uma discussão a sério sobre o futuro do país, não é?
Discussão que se espera também que dure durante os próximos meses e anos, também com a chegada desse apoio financeiro da União Europeia. Já vamos começar a escutar os nossos ouvintes, dar voz também a André Azevedo Alves, também nosso convidado neste Contracorrente. Muito bom dia, André Azevedo Alves. Olhar ainda para esta questão de utilizar a saúde quase como arma política, o Congresso do PS acabou por utilizar essa estratégia, mas já escutámos aqui também, houve talvez uma tentativa de apagar aquilo que foram os erros do PS durante a gestão da pandemia, erros como, por exemplo, falhas na preparação do inverno ou também o arranque da vacinação, também com alguns problemas.
Antes de mais, bom dia. Eu parece-me que sim, eu concordo bastante com a forma como o Jorge Fernandes colocou a questão. Acho que há a tentativa de criar uma narrativa centrada na saúde e centrada no SNS, pela percepção do PS, que é um tema que é vantajoso do ponto de vista político, não é? E daí até não só a coagem do PS ao Serviço Nacional de Saúde, mas também a distorção que é feita das propostas alternativas. Portanto, é uma espécie de dicotomia entre quem defende a saúde dos portugueses e quem quer atacar em nome dos lucros e do setor privado a saúde dos portugueses, não é? Portanto, que é uma visão bastante distorcida, para não dizer completamente distorcida, da realidade. Ao mesmo tempo, creio também que há, de facto, esse passar por cima de muitos erros políticos que foram sendo cometidos, enfim, alguns compreensíveis. Tivemos perante uma situação nova e perante uma situação questão de difícil resposta e foram cometidos erros em vários países, Portugal não foi exceção, mas acho que aí também é importante referir que o PS e António Costa beneficia muito da fraqueza da oposição e em especial da fraqueza, da debilidade da oposição do PSD, não é? Porque também seria de esperar que não fosse o partido que está no governo a apontar o dedo aos próprios erros, não é? Ou seja, seria o que seria normal num contexto democrático com maior vitalidade, seria que a própria pressão da oposição, e nomeadamente o maior partido da oposição, forçasse o governo a ser confrontado com esses erros, forçasse nomeadamente a Ministra da Saúde também a ser confrontada com esses erros, o próprio Primeiro-Ministro, e portanto eu acho que também a encenação a que assistimos no Congresso do PS e a forma como é apresentada Marta Temido e a própria retórica que é apresentada também resulta em parte da inexistência, ou pelo menos da fraqueza, da debilidade da oposição e em particular do PSD.
André Azevedo Alves, ajuda-nos também a olhar para esta forma como o Congresso do PS retratou o país e também para a ascensão das ministras Mariana Vieira da Silva e Marta Temido neste Congresso e nessa discussão em torno da sucessão de António Costa. Vamos dar também palco aos nossos ouvintes. Temos já connosco em linha José Batista, tem 74 anos, é ex-militar, reformado, liga a partir de Setúbal. Muito bom dia, José Batista. Olhar também consigo para este Congresso do PS, queria perceber qual a sua opinião sobre o que já foi dito aqui também e sobre a forma como foi retratado, de certa forma, o país nesse Congresso do Partido Socialista.
Ok, se permite tudo, quero cumprimentá-los, desejar-lhe um bom dia e ter o prazer de estar aqui em antena, falar sobre um assunto que, efetivamente, eu ouvi, eu analisei durante o Congresso do PS e analisei e refleti sobre essas duas pessoas que põem efetivamente aí a discussão. Mas, para mim, que tudo, eu queria dizer, disse ao João Manuel Fernandes o seguinte, eu vou ao tema, só lhe vou dizer o seguinte, acho que a palavra bazuca devia ser definitivamente banida da comunicação social e de qualquer outra comunicação. Porque a bazuca não é, efetivamente, nada que venha resolver problemas das pessoas. Bazuca é uma arma militar que foi fundada em 1949 para destruir a vida das pessoas, não é para construir e fazer bem às pessoas. Ponto final. Agora, em relação ao Congresso do PS, é assim, o Congresso do PS para mim foi uma ficção, manipulação e propaganda. E quando, efetivamente, as pessoas se valem dos outros para subir na vida de uma maneira ardilosa, desculpa a expressão, mas é assim que eu entendo, eu acho que isto merece uma avaliação muito profunda e que estes senhores que dizem que são socialistas, eu considero que eles têm pontos muito concretos e não vou prolongar muito aqui, porque possivelmente há pessoas que querem entrar no programa. Eles têm pontos muito concretos da vida e aqui na Assembleia da República, semelhantes àquilo que Hitler fazia efetivamente na Alemanha. Bom, a manipulação que esta e a ficção que esta gente efetivamente pôs naquele congresso vai manipular a consciência profunda das pessoas. E nós andamos aqui enrolados, mais uma palavra, efetivamente, que para mim é muito conclusiva, enrolados nesta perspectiva e sem termos um futuro e termos melhorado o país ao ponto de sermos um país desenvolvido, e não somos. Basta analisar, efetivamente, o que é que na nossa economia, o país, o PIB, aumentou há 20 anos ou há 30 anos. Não aumentou mais que 1%. Eu não vou dizer mais nada. Mais que 1% não aumentou. Eles dizem que aumenta 4%, 3%, 2% e depois vamos fazer a média dos anos e chegamos que temos um aumento de 1%. Meus caros amigos, só se pode fazer socialismo com socialistas. Estes senhores não são socialistas em nada. Eles nunca estudaram efetivamente a profundidade da história. E por aqui me fico e obrigado pela atenção que me deram e obrigado. Bom dia.
Muito obrigado a nós, José Batista, ligar a partir de Setúbal, ex-militar, reformado, 74 anos. Ligou para o contracorrente, para o 910024185. Pode ligar e entrar em direto neste contracorrente com José Manuel Fernandes. Foi o que fez também André Ferreira, de 49 anos, é engenheiro. Liga a partir de Espanha, Saragoça. Muito bom dia, André. Qual a sua opinião?
Olá, bom dia. Conseguem me ouvir bem?
Sim, otimamente.
Ok, então, obrigado pela oportunidade. Bom, a oposição em Portugal, como vocês disseram bem, não existe. A comunicação social é muito, também muito, na minha opinião, muito, muito fraquinha. Senti muito falta do vosso programa durante este agosto. Parecia que nada acontecia em Portugal, parecia, também que a época é um pouquinho estranha, mas parece que está toda a gente adormecida. Portanto, isto é a tempestade perfeita para, ao termos um António Costa, que é um mago, um mágico da comunicação e ludibriar os factos, é uma tempestade perfeita para daqui a uns anos, e eu diria daqui a uns 10 anos, estarmos novamente numa situação muito delicada. E vou explicar porquê. Se não houver uma muito boa aplicação dos dinheiros que a Europa nos está a dar, e esta é uma das últimas oportunidades talvez que vamos ter, vamos cair no ridículo de alguns países do norte da Europa dizerem, bom, cá está, nós temos razão, vocês portugueses só querem gastar dinheiro em mulheres e vinho, devem-vos esta oportunidade e vocês estão na mesma. Isto merecia que nós, desde já, tivéssemos um muito bom escrutínio. Vale a pena fazer um programa diário? Onde é que estão a gastar os dinheiros? Quais são os projetos que existem? Eu não vejo, eu tento saber onde é que está a gastar o dinheiro. Eu vejo o telejornal e ouço notícias e vou à internet. Eu não consigo saber onde é que estão, quais são os projetos que vão trazer valor acrescentado e melhorar a vida dos portugueses. Ou não existe, ou eu ainda não procurei bem. Mas deixo aqui o repto para vocês, para fazer uma meia horinha, para dizer o estado da bazuca, apesar do anterior ouvinte não gostar do nome, do dinheiro, quais são os projetos, primeiro projeto já está nesta fase, para nos informar como é que as coisas vão evoluindo, porque isso vai ser um momento único no nosso país para tentarmos sair da casa da Europa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado nós. André Ferreira, de 49 anos, liga a partir de Espanha, Saragoça, e a propor também um acompanhamento diário desse dinheiro europeu e da forma como está a ser aplicado ao longo dos próximos anos. José Manuel Fernandes, já vamos olhar um pouco para estas opiniões dos nossos ouvintes, mas importa também, Vanessa Cruz, perceber o que está a ser dito pelas redes sociais.
Alguns comentários. Lourenço de Almeida faz uma publicação carregada de ironia. Diz que não há a menor dúvida de que a Ministra da Saúde, Marta Temido, e a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, merecem este palco dado por António Costa. Diz Lourenço de Almeida que há ministros inimputáveis, famílias inteiras no governo. Dá o exemplo de Eduardo Cabrita e de Ana Paula Vitorino, que já foi a Ministra do Mar. Eduardo Cabrita, como sabemos, mantém-se como Ministro da Administração Interna. E fala também no pai e filha Vieira da Silva, referindo-se aqui ao antigo Ministro do Trabalho, e à filha Mariana Vieira da Silva, que é uma das protagonistas deste contracorrente. Diz Lourenço de Almeida que o país tem exatamente aquilo que merece, uma sociedade nepotista, corrupta, pouco mais que tribal, em que o sucesso ou a sobrevivência dependem de relações de cumplicidade, sejam elas de sangue, afinidade ou compadrio, mas nunca de mérito. Temos ainda Madalena Correia de Sá a dizer que José Manuel Fernandes disse tudo, como é possível que o PS seja tão obtuso a pôr Mariana Vieira da Silva a tomar conta do país, e Nuno Ribeiro, Marta Temido e a Primeira-Ministra, e Graça Freitas, a Presidente da República, diz aqui também com alguma ironia Nuno Ribeiro que o senhor das compotas do Natal também pode ser promovido a Ministro das Finanças e o deputado do PS, Ascenso Simões, para as obras públicas. Termina dizendo Nuno Ribeiro, este ouvinte, que os Monty Python que se cuidem.
Além das nossas redes sociais e site, tem também o nosso número de telefone para deixar os seus comentários. Estamos a a falar sobre o futuro do PS com Marta Temido e Mariana Vera da Silva à frente do partido. Queremos ouvir por isso a sua opinião. O número é o de sempre, 910024185. 910024185.
E temos mais ouvintes em linha, mas rapidamente, José Manuel Fernandes, fazer aqui um balanço do que já foi dito aqui pelos nossos ouvintes, quer nas redes sociais, quer por telefone. Algumas críticas também a essa visão do PS que foi retratada nesse congresso deste fim de semana, mas também aqui algumas críticas àquilo que tem sido o papel da oposição. Alguns ouvintes, principalmente aqui o André Ferreira, a referir também que há uma espécie de uma oposição um pouco adormecida nos últimos meses.
Sim, nós ainda, aliás, de resto há pouco falámos no vencedor, é um pouco sobre isso. O problema da oposição é a dificuldade, na minha perspectiva, pelo menos, em ser uma oposição que se apresenta não apenas como uma diferença de quantidade, mas sim como algo que é qualitativamente diferente. A preocupação do principal partido da oposição, que para os efeitos é, ou pelo menos, o maior partido da oposição, que é Rui Rio, de se posicionar quase no mesmo espaço de António Costa, acaba por fazer com que seja um partido que oferece diferenças de quantidade. Uhum. Quer dizer, oferece mais ou menos da mesma coisa que o Partido Socialista está a oferecer, e não faça propostas de soluções diferentes.
Não se apresenta como alternativa, quase.
Não se apresenta como alternativa. Hoje saiu aquela sondagem, que eu acho que é uma sondagem importante e interessante, no Correio da Manhã e também no Jornal de Negócios. Sim. Sobre as perspectivas que as pessoas têm para os dinheiros que vêm aí. E as pessoas têm uma perspectiva muito negativa, têm a ideia que o dinheiro vai ser sobretudo aproveitado pelo Estado, mas muito pelos políticos e pelas empresas que vivem encostadas ao Estado. E muito pouco pelo tecido empresarial e sobretudo pela população. Portanto, vai servir para os mesmos. Portanto, vai servir para uma rede tentacular que existe e que um bocado abafa isto tudo. E não olham para esta oportunidade como a última oportunidade, que é aquilo, e portanto não estão mobilizados para usarem todos estes recursos financeiros para mudar o país, que era de facto uma oportunidade que se poderia, que nós poderíamos ter pela frente. Porque Sim. olham para isto e dizem assim, bem, isto vai parar o sítio de costume. Basicamente é o que aquela sondagem nos diz. E também é um bocado essa mensagem que passa por parte daquilo que está no PRR e até da parte dos discursos do governo, porque nos diz o dinheiro já está tudo destinado, já foi até entregue, já estão os protocolos entregues, mas ninguém sabe bem para quê, porque sabe basicamente que ele foi distribuído pelas direções gerais, pelos institutos públicos, pelas obras públicas, pelos diversos departamentos do Estado, no fundo para fazer aquilo que não foi feito nos últimos, no primeiro mandato de António Costa, em que o investimento público ficou a níveis mais baixos, em termos proporcionais, aos níveis mais baixos desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós não tínhamos níveis de investimento público tão baixos, em termos, enfim, face à riqueza nacional, como é óbvio, tudo tem que ser proporcional naturalmente, Sim. não é? Portanto, vamos recuperar um pouco isso, quer dizer, mas é o Estado a gastar o dinheiro, não são os portugueses, não são as empresas, e o Estado vai gastar o dinheiro nas suas coisas, não vai gastar o dinheiro a mudar o país, porque o Estado não muda o país. Quem muda o país são os portugueses, como nós sabemos, e foi sempre isso que aconteceu. Portanto, esta perspectiva, dizer isto, ser capaz de ser a voz disto, podia ser aquilo que uma oposição mais proativa poderia fazer, porque isto é ser diferente do Partido Socialista. O Partido Socialista concebe-se como parte do Estado, como parte disto. Um partido diferente. E durante muitos anos, o PSD de Sá Carneiro era um partido da sociedade que não era o Estado. Portanto, era o partido das pessoas que eram diferentes e, portanto, representava esta sociedade civil, estas pequenas empresas, todo este mundo que era dinâmico e queria uma coisa diferente. E agora parece que não é capaz de dar voz a estas estas pessoas que existem, existem sobretudo, por exemplo, no norte do país, onde a presença do Estado é menos forte, é menos pesada, há menos funcionários públicos proporcionalmente na população ativa, por exemplo, porque o peso da administração pública é maior na Grande Lisboa, e, portanto, isso devia estar, até porque temos um líder do PSD que até é do Porto, portanto, poderia representar isso, podia vir com esse discurso, com essa bandeira, mas não é capaz de fazer isso porque parece enredado em ser alguém que oferece mais e não oferece diferente.
E vamos chamar também este contracorrente José Silva, 74 anos, reformado, liga a partir de Cascais. Estamos a olhar para a forma como o Partido Socialista retratou o país e também como foram agradecidas Marta Temido e Mariana Vieira da Silva e o papel da saúde em todo esse congresso do PS. José Silva, qual a sua opinião?
Bom dia, cumprimento os senhores jornalistas e todo o público que está a ouvir. Bom, falou-se muito na sucessão. Eu pensava que esse problema da sucessão tinha acabado em 1908, quando assassinaram o rei Dom Carlos e o Príncipe Filipe. Portanto, republicanos, laicos e socialistas assassinaram de uma forma bárbara e covarde, portanto, e agora continua este senhor, e com todo o respeito tenho pela ele, este marajá de uma casta inferior a fazer as sucessões. Portanto, veja-se o que nós regredimos em 100 anos. Sobre o Partido Socialista, bom, o Sr. António da Costa está de cabeça perdida. Agora vejo os gestos. Eu desligo o som e vejo que realmente ele deve ter andado a ver com qualquer filme de Mussolini. Está completamente perdido. É aquela pessoa que é antipática, que não nos merece respeito, pensa que isto é tudo dele e as pessoas vão atrás desta conversa. Portanto, eu queria deixar uma mensagem a todos os portugueses, do comércio, da indústria, nas cooperativas, nas direções gerais, em tudo isso, onde estão esses homens do Partido Socialista, que abram os olhos. Este dinheiro que aí vem vai arranjar mais milionários que o governo de José Sócrates e o Euromilhões juntos. Bom dia, muito obrigado.
José Silva, muito, muito obrigado também por ter ligado para o nosso contracorrente. Temos também em linha os nossos dois convidados, Jorge Fernandes e Andréa Azevedo Alves. Uma rápida análise também àquilo que perguntava há pouco o José Manuel Fernandes, se perante esta situação, este Partido Socialista e o retrato que faz do país, perceber também qual o papel da oposição que alguns ouvintes já aqui retrataram quase como adormecida. Jorge Fernandes, como é que avalia também esse posicionamento da oposição ao longo dos últimos meses?
Bem, o papel da oposição em Portugal, ou em qualquer democracia europeia em geral, é um papel curto e um papel difícil, em primeiro lugar porque a oposição hoje em dia tem uma grande assimetria de informação relativamente ao governo. Isto é, muita da política feita a nível nacional passa fundamentalmente pelos canais europeus, etc., e a oposição está completamente arredada de qualquer tipo de informação e de qualquer tipo de possibilidade de interferência nisso. Em segundo lugar, há uma discussão sempre constante sobre, não é só em Portugal, por exemplo, o caso alemão, o caso inglês, etc. Há sempre uma dificuldade extrema em fazer a oposição, fundamentalmente, se nós pensarmos hoje em dia, a função governativa tem sido altamente... há uma grande dimensão técnica, há uma dimensão política, está de algum modo esvaziada e, quer dizer, no fundamental, apesar da retórica de António Costa, se Rui Rio e António Costa se fechassem numa sala os dois e fossem verdadeiros um com o outro, fundamentalmente estariam de acordo em 99% das coisas, apesar da retórica, especialmente de António Costa. Portanto, aquela ideia de que António Costa não queira tratar ou trabalhar com Rui Rio é uma coisa meramente para consumo político, quando toda a gente sabe que em Portugal PS e PSD sempre foram os grandes motores da transformação, para o bem ou para o mal. O país é hoje...
Jorge Fernandes, importa, estamos mesmo muito perto do final, peço desculpa de interromper, mas queria perceber também, André Azevedo Alves, se de facto se devia exigir neste momento mais à oposição.
Parece-me que sim, e parece-me que um dos fatores que leva a que o PS esteja numa posição bastante confortável é precisamente essa ausência, essa percepção da ausência de uma alternativa que leva a que a narrativa do PS passe mais facilmente e que estejamos uma grande parte do eleitorado poderíamos dizer, já que estamos depois com as analogias à saúde, anestesiado.
Jorge Andrés Vido Alves e Jorge Fernandes, nossos dois convidados neste Contracorrente, onde com o José Manuel Fernandes, como sempre, estivemos a olhar para esse congresso do PS, para a forma como foi retratado o país e também como se aproveitou a saúde para agradecer o trabalho de Marta Temido e de também Mariana Vieira da Silva. Destaque ainda para esse congresso do PS neste Contracorrente que regressa de férias.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.